Bom dia. Na semana em que o Parlamento retomou a atividade plena, depois de férias, e em que regressa também a discussão do diploma relativo à lei dos estrangeiros, e dias após uma manifestação de imigrantes à porta do Parlamento, é convidado da Renascença e da Agência Eclésia, André Costa Jorge, diretor-geral do Serviço Jesuíta aos Refugiados. Acompanha-me, como é habitual, na condução desta entrevista, Otávio Carmo, da Agência Eclésia.
Dr. Costa Jorge, o Serviço Jesuíta alertou para sérios riscos constitucionais e impactos negativos na proteção de direitos fundamentais das pessoas migrantes num parecer ao Presidente da República. Por aquilo que os partidos proponentes das mudanças legislativas que estão agora a ser discutidas já disseram na sequência do veto presidencial, receia que esses riscos possam permanecer.
Sim, de facto, na nossa análise, a proposta tinha uma série de violações constitucionais, que foram, aliás, confirmadas pelo Tribunal Constitucional, e, portanto, aquilo que apelamos é que os governos, sejam eles quais forem, possam também entender esse sentido do Tribunal Constitucional. E se uma proposta é inconstitucional, não pode avançar, é simples. E, portanto, deve ser alterada.
Por exemplo, quem perder a nacionalidade por ter praticado crime arrisca-se não poder reavê-la, de acordo com uma notícia publicada na semana passada pelo Público. A aquisição de nacionalidade portuguesa por parte de estrangeiros residentes está abaixo da média europeia, dizem-nos os números.
Certo.
E agora, juntava-lhe mais um pequeno pormenor, diz respeito a uma entrevista esta semana passada do ministro Leitão Amaro à Renascença e ao Jornal Público, em que ele reitera que é necessário acelerar os processos da expulsão porque, no seu entendimento, os prazos são demasiado longos. Há aqui, de alguma forma, e pergunto-lhe diretamente, da parte do Governo, relutância relativamente à questão da imigração, ou trata-se, como tem vindo a dizer o Governo, de disciplinar a imigração?
A meu ver, parece-me que este Governo herdou, de facto, uma situação complexa, pesada. Claro que, no nosso entender, também se arrisca, isso tem mostrado sinais de querer ter uma posição severa em relação aos migrantes, e este aspecto que disse relativamente à nacionalidade, nós entendemos que qualquer proposta, qualquer medida que vá no sentido da retirada da nacionalidade deve ser proporcional, excepcional e sempre verificada a sua necessidade. E, portanto, a proposta que nos parece que aquela que está em cima da mesa, por exemplo, associa automaticamente crimes comuns, delitos comuns, à perda de nacionalidade. E a nós parece-nos que é um excesso punitivo. E, portanto, é importante nós também não perdermos de vista que aquilo que a lei deve apontar não é apenas para a punição, mas também para a recuperação da pessoa e em sua integração. Mas para todos, não apenas para estrangeiros. Aquilo que nos preocupa aqui é o que é que se pretende fazer com a retirada da nacionalidade. Isto não recupera ninguém, e sobretudo quando aquilo que está em cima da mesa são delitos, pequenos delitos, delitos comuns. A perspectiva cristã, e é aquela com que nós procuramos também olhar para estas matérias, aponta sempre para a recuperação da pessoa, a reintegração da pessoa. E, portanto, não se trata apenas de castigar ou de punir, e sobretudo punir retirando a nacionalidade da pessoa, podendo haver até dimensões em que a pessoa, para ter a nacionalidade portuguesa, pode ter que deixar de ter a sua nacionalidade de origem. Isso pode criar situações de apatridia. Há um outro aspecto que nos preocupa também, que tem a ver com a dimensão de que esta medida pode criar uma discriminação, vamos dizer assim, entre portugueses originários e portugueses naturalizados. Isto é, aqueles que adquirem a nacionalidade por residência.
São portugueses provisórios sempre.
Serão sempre portugueses, de alguma forma, não iguais aos outros portugueses. E, portanto, há aqui uma violação, na nossa perspectiva, do princípio da igualdade. Aquilo que se quer com a nacionalidade, no fundo, é reconhecer que alguém aderiu à comunidade pelo viver, por estar integrado, por se inserir na comunidade. O foco deve ser a reintegração da pessoa o mais rápido possível e não propriamente a exclusão ou a retirada desta pessoa da comunidade. Porque isso é excessivo e, mais uma vez, aponta muito para a dimensão punitiva. E lembro também que, enfim, a proposta prevê que os que são naturalizados há menos de 10 anos e que cometam um crime podem perder a nacionalidade. Nós insistimos de que a perspectiva e as medidas devem ser introduzidas quer na lei na lei de estrangeiros, quer na lei da nacionalidade, devem ser medidas no sentido de reforçar e de promover a integração das pessoas e de criar, não apenas nas pessoas migrantes, mas na sociedade no seu conjunto, maior coesão e maior integração.
André Costa Jorge, a outra parte da minha questão, e que tinha a ver com a expulsão de imigrantes, concorda com o ministro quando ele diz que os prazos para a expulsão são longos?
Em concreto, não me parece que os prazos de expulsão são longos. No fundo, parece-me que o processo de afastamento deve respeitar um conjunto de etapas que devem, sobretudo, garantir os direitos das pessoas migrantes. E, portanto, não devemos ter pressa no afastamento. Devemos ter pressa, sim, nas políticas de integração. E parece-me que essas é que estão a faltar. Há uma vontade que eu creio que na narrativa política vigente, aquela que neste momento na Europa e em Portugal também foi criando raízes e está a ganhar espaço, mas que é necessário combater, é uma narrativa que no fundo visa criar um clima de hostilidade em relação aos migrantes e de desconfiança. E a hostilidade e a desconfiança só se combatem com relação e com criação de um clima de confiança e abertura, de contacto entre todas as partes, entre todos os cidadãos.
Eu queria interromper só porque nesses mecanismos de integração, penso que há uma, mais ou menos unânime, há um instrumento estrutural que é o reagrupamento familiar. O governo já deixou claro que não concorda com o Tribunal Constitucional, a entrevista que o Henrique se referia. O ministro também deixa claro que não abdica dos dois anos, do prazo de dois anos, para depois se proceder a esse processo. Da sua perspectiva, isto é uma atitude legítima?
O reagrupamento familiar não é uma ameaça, é uma solução. É uma solução para a estabilidade e integração das pessoas migrantes. Não bloqueia que as famílias se estabeleçam. É muito pior termos migrantes sozinhos, isolados, afastados das suas famílias, em sofrimento cá e em sofrimento lá, do que ter as pessoas estabilizadas e agrupadas aqui. Claro que queremos criar as condições na educação, na saúde também, para que estes cidadãos, estes novos cidadãos, eventualmente novos portugueses, possam também aceder e possam também integrar-se nessas dimensões, mas o reagrupamento familiar tem este princípio, o princípio da proteção da família. E, portanto, não consigo perceber porque é que esta questão dos dois anos de espera, que nunca tiveram efeito prático na prevenção da migração irregular. E só faz sentido que aquilo que o Tribunal Constitucional fez, que foi chumbar. E, portanto,
é aqui uma cedência ao tal populismo?
Eu creio que no fundo, há uma necessidade política, de narrativa, de dizer que estamos a ser exigentes e que estamos a querer mostrar algum músculo para com a imigração. E, portanto, a mim nós parece-nos que, enfim, aquilo que o Tribunal Constitucional, o sentido da decisão do Tribunal Constitucional, é que devemos voltar ao regime anterior, isto é, o titular de uma autorização de residência pode pedir o agravamento com o seu cônjuge, cumprindo os requisitos legais.
Ao insistir nestes dois anos, o governo pode voltar a ir contra aquilo que é a constitucionalidade da lei?
Bem, eu deixo isso para quem tem essa tarefa e a função muito importante no contexto da sociedade portuguesa e no contexto político, mas para nós eu preferia sublinhar isto. O reagrupamento familiar fortalece a integração, fortalece a coesão social. Se tivermos políticas de integração que promovam a coesão social, o reagrupamento familiar não é um problema, é parte da solução, e o que os governos devem trabalhar é no sentido de criar condições para uma sociedade de diferentes, mas coesa do ponto de vista social e do ponto de vista também daquilo que são os valores e os princípios de uma sociedade que queremos para hoje e para amanhã e para o futuro.
André Costa Jorge, enquanto isso, a montante subsistem alguns problemas ao nível, por exemplo, do processo de legalização. A JRS continua atenta a estas dificuldades, continua a verificá-las no terreno?
Nós continuamos e temos sentido também, por parte de muitos migrantes, um certo pânico, um certo medo em contactar até vir aos nossos serviços, ao nosso centro de atendimento. Têm medo de serem denunciados, têm medo de serem detidos, têm medo de ser afastados. E, portanto,
mas esse é um clima que já se generalizou?
Eu creio que aquilo que nós vamos sentindo, não sendo nós imigrantes, mas claro, vamos sentindo de uma maneira geral, também passa para estas pessoas, muitas vezes com informações deturpadas, com informações erradas, contraditórias, mas eu creio que...
Ou seja, preferem manter-se ilegais a terem que ser repatriados, é isso?
Eu creio que as pessoas... criou-se um clima generalizado E também, eu creio que as imagens que vemos nos Estados Unidos e noutros países em que há uma narrativa constante de que a detenção e a expulsão são a palavra de ordem. As pessoas que não veem viabilidade para as suas vidas sentem-se naturalmente ameaçadas. Não é? E, portanto, isto é uma dimensão que é relativamente, é muito nova em Portugal, em bom rigor. Esta sensação de insegurança e até na relação com os órgãos, os organismos do Estado. E isso pode ser muito grave e muito prejudicial para a vida dos migrantes e, sobretudo, aqueles mais vulneráveis.
Nós sabemos,
das crianças, das mulheres.
Daquilo que este fenómeno, que é mundial, nos ensina, é que sabemos quando há dificuldades nas redes de legalização, proliferam as redes ilegais. É, temos vários casos de situações de exploração de imigrantes em Portugal. É uma das consequências possíveis desse problema.
Eu creio que
quando os canais se fecham, procurar alternativas fora.
É muito sério que esta dimensão, isto é, nós, os governos devem ter esta dimensão de insegurança que as pessoas sentem na relação que têm com as autoridades, com o Estado, que as pessoas migrantes têm. E, portanto, eu creio que tudo aquilo que vá no sentido de provocar um sentimento de insegurança, sentimentos de sofrimento e de solidão, pessoas que têm medo de sair à rua, isto para nós é uma situação muito grave e isto parece-nos que é um clima e um sentimento que se está a generalizar e que nos preocupa muito.
Como entende e como é que avalia, por exemplo, o discurso mais duro da Igreja em Portugal, com críticas, em particular, a alguma da legislação produzida e também a alguns discursos mais radicais?
Eu creio que o que a Igreja em Portugal diz está em linha com aquilo que tem estado em linha com aquilo que tem dito o Papa Francisco e diz agora Leão XIV. E, portanto, não há nenhuma novidade nessa matéria. Eu creio que a novidade tem sido um crescendo de hostilidade de discurso por parte de muitos políticos.
Mas eu não resisto a perguntar a quem toma essas posições alegando fundamentações cristãs, de património cristão, e a ameaça que os migrantes representam a esse património.
Sim, não, eu acho que o que é património cristão é ir ao encontro do mundo, não é? Então, nós é que, digamos assim, a cristandade é que iniciou a evangelização e saída do mundo. Porque se a cristandade fosse para ficarmos fechados no nosso retângulo, no nosso quadrado, a cristandade não teria saído da Europa. E, portanto, na nossa perspectiva, a vinda de migrantes não é uma ameaça, é uma excelente oportunidade.
Por exemplo, no acesso a uma creche, deve ter prioridade aquilo que é autóctone.
Eu creio que os critérios, o que tem que haver é mais oferta de lugares para todas as crianças. Nós não podemos entrar nesse critério de... Primeiro, ele não faz sentido. O que faz sentido é que todas as crianças tenham acesso à educação e ao pré-escolar, no caso concreto, e ao apoio à família. Todas as famílias possam ter esse apoio. E é isso que é para isso que nós votamos, para governos que tragam soluções de resposta às necessidades, concretamente às capacidades, quer na educação, quer na saúde. Não nos parece que o critério seja
o segregar.
Segregar ou afastar por origem ou cor da pele das pessoas, ou origem nacional, etc. Nós devemos criar respostas para a sociedade e, se há falta de resposta, nós temos que ser mais exigentes com a criação de novas respostas ou do aumento de respostas e não de segregar as respostas a partir de critérios que têm tudo para dar mal.
Vou aproveitar a primeira mensagem do Papa Leão XIV para o Dia Mundial do Migrante e Refugiado, que este ano é celebrado em contexto de jubileu, a 5 de outubro, para falar um pouco mais globalmente e fechar a entrevista com o trabalho do JRS. Leão XIV alerta para guerras, violência, injustiça e fenómenos meteorológicos extremos que obrigam milhões de pessoas a deixar a sua terra natal. Situações como, por exemplo, a do Sudão, que mediaticamente não tem tanta atenção como outras, mostram que há falta de atenção da comunidade internacional para estes alertas?
Sim, eu creio que aquilo que o Papa Leão XIV nos diz é que a situação, concretamente relativamente ao Sudão, é a evidência de que a comunidade internacional reage tarde, reage de forma insuficiente e desarticulada. E infelizmente há uma realidade global em relação àquilo que é a mobilidade humana, e o que obriga a mobilidade humana, na verdade, a mobilidade humana involuntária, que é aquela que ocorre por força de guerras, de conflitos, de más decisões políticas, de interesses obscuros focados no lucro material, que empurram e que matam populações e as empurram para fora dos seus locais de origem, são infelizmente transversais e não dizem apenas respeito à nossa Europa e ao nosso contexto. Também temos isso, infelizmente está a acontecer, já acontece há muitos anos aqui, quer dizer, lembrando aqui o conflito da Ucrânia, que também, enfim, já tem tanto tempo que infelizmente já nos estamos a acomodar à sua existência. Temos as velhas, estes conflitos e a história também, muito triste história do conflito israelo-palestiniano, e temos os muitos conflitos em África e noutras zonas do globo e na Ásia que têm feito inúmeras vítimas. Aquilo que o Papa nos lembra é que estas pessoas, migrantes e refugiados, são mensageiros de esperança. E a Igreja está naturalmente e desde sempre ao lado e do lado, e faz parte desta peregrinação destes homens e mulheres e crianças que são, personificam também o rosto e o corpo e a vida do próprio Cristo, daquilo com que nos identificamos todos. E, portanto, eu creio que o Papa, infelizmente, os últimos Papas, não apenas o último e este, tem sido uma voz clara, clarividente, sobre o lugar onde devemos estar. E para retomar a outra pergunta que me fez sobre a Igreja Portuguesa, eu fico naturalmente muito, muito feliz, infeliz, não pelas boas razões, mas fico feliz que a Igreja tenha uma palavra também assertiva e clara para com os católicos, mas também para com a sociedade toda. Isto é, não podemos embarcar em discursos fáceis e facilitistas de hostilização dos migrantes, porque isso é contrário à mensagem cristã. A mensagem cristã é clara: nós somos pela justiça social, nós somos pelo acolhimento, nós somos pela hospitalidade, nós somos pelo encontro e por aquele Deus que ama a todos. E, portanto, é isso que temos que ser e praticar. E essa é a nossa identidade. André. E, portanto, eu creio que quer a Igreja Portuguesa, quer a Igreja Global, a Igreja Católica, encabeçada pelo Papa Leão, mantém esta visão muito clara de proteção dos mais vulneráveis.
André Costa Jorge, muito obrigado e bom dia.
Bom dia.
Muito obrigado.
Nós vamos voltar para a semana com outro convidado.